E no CBN Inovação de hoje, vamos conversar sobre inteligência artificial com o especialista da área, Adriano Fialho. Olá, bom dia. Obrigada pela participação aqui na CBN.
Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, tá?
Adriano, para a gente começar falando sobre inteligência artificial, mais precisamente para pequenas empresas, né? Como que as pequenas empresas podem usar essa tecnologia, inteligência artificial, para crescer no mercado?
Existem hoje diversas ferramentas de inteligência artificial, tá? E aí a principal questão é entender que problema a gente quer resolver. Ela pode aumentar a nossa produtividade, reduzir custo, ela pode, de repente, fazer um atendimento personalizado a clientes, pode fazer venda. Então, assim, são inúmeras ferramentas. A gente entendendo qual problema a gente quer resolver, fica mais fácil, assim, da gente direcionar que caminho seguir. Porque tem muitas ferramentas hoje, realmente, de 2 anos para cá, a inteligência artificial se popularizou muito no mundo, né?
E muitas vezes as pessoas usam inteligência artificial mesmo sem saber que está usando, né?
Sim. Ela está hoje, ela faz parte do dia a dia, né? Ela está presente no celular, está presente no computador, já está presente em alguns dispositivos IoT, que são geladeiras inteligentes. Você compra uma máquina de lavar, ela já vem com inteligência artificial embutida ali nela e você nem sabe o que está usando, né? Ela consegue, por exemplo, calibrar o nível de água necessário para lavar aquela roupa que você colocou dentro da máquina. Tá? Isso é utilizando a inteligência artificial. Então, hoje já faz parte do dia a dia da gente.
E nesse cenário de pequenas empresas, né, se você puder dar algum exemplo, quais são os principais problemas que as pessoas podem resolver com o uso da inteligência artificial que você observa?
Tá, primeiro, eu entendo que ela é uma extensão da inteligência humana. Tá? Se a gente pensar assim, ela entra como uma aliada da gente. Ela potencializa a nossa capacidade intelectual. Tá? Então você pode, de repente, utilizar ela como um parceiro. Eu, por exemplo, acordo e a inteligência artificial já está fazendo parte do meu dia. Eu converso com a IA em qualquer cenário. Seja num ambiente hospitalar, de repente eu estou numa consulta médica, eu tiro dúvida com ela, num ambiente empresarial, o dia inteiro conversando com a inteligência artificial. Tá? Além de ferramentas específicas para resolver problemas específicos. Por exemplo, é muito comum um empreendedor ter um perfil numa rede social e aí você precisa criar imagens e posts para uma rede social. E você tem ferramentas específicas que usam inteligência artificial, você simplesmente passa o contexto do que você quer e ela já gera imagens, já gera conteúdo já voltado para aumentar seu engajamento e você simplesmente posta na sua rede social, que inclusive pode ser um post programado. Tá? Você pode utilizar a IA para fazer resumos de reuniões. É muito comum a gente utilizar uma IA que transcreve uma reunião e depois, ao final da reunião, a gente pede um resumo, decisões e ela monta uma ata da reunião para a gente, sem a gente precisar ficar escrevendo como a gente fazia há pouco tempo atrás. Tá? Uhum. Então, realmente, as possibilidades elas são inúmeras. A gente usa também, por exemplo, no time de tecnologia. Eu acho que vale citar, porque tem muitos empresários e empreendedores na área de tecnologia, design, produto, engenharia. Então, a gente usa ela para fazer algo que a gente fazia há um tempo atrás. Então, hoje, a inteligência artificial, ela programa para a gente, ela escreve software, ela escreve aplicações para ajudar também os empreendedores.
E dentro disso, de toda essa otimização de tempo, né, de fazer trabalhos que a gente fazia, as pessoas muitas vezes pensam que a IA pode tirar o emprego das pessoas, né? Isso é verdade?
Esse é um ponto bem delicado, né? Eu entendo assim que toda grande inovação, ela muda o perfil dos empregos. Né? Algumas funções elas certamente vão deixar de existir, mas outras novas vão surgir. O profissional que estiver disposto a aprender e se adaptar vai continuar sendo essencial, isso não tem a menor dúvida. Para mim, o risco maior é não acompanhar essa transformação, assim como outras transformações que aconteceram no mundo, né? Como a chegada da revolução industrial, a chegada da internet. Se você não acompanhar, você acaba ficando para trás. Tá? Então, eu acho que sim, vão surgir novas posições, novos empregos. Algumas outras vão deixar de existir. Outras vão mudar a forma como acontece. Tá? Mas, no final, eu acho que sempre vai ter vaga ali para o humano. Eu acho que a IA ainda não substitui 100% o humano. Precisa do olhar humano. A gente precisa ter um senso crítico. Avaliar se realmente o que ela está nos oferecendo faz sentido ou não. Então, vamos continuar ainda por muito tempo com emprego, mas sobre uma nova ótica.
E quais são essas ferramentas, né, que os empresários podem utilizar, além do chat GPT, que é o mais comum, eu acredito?
Sim, chat GPT foi o que começou, né, assim, foi o que popularizou a inteligência artificial no nosso uso, no nosso dia a dia. Então, continua sendo uma ferramenta poderosíssima, mas existem diversas outras. E aí, de novo, é entender qual é o problema que a gente quer resolver. Eu indico, por exemplo, a PhotoRoom, é uma ferramenta excelente para quem quer criar conteúdos, imagens e posts para redes sociais. Tá? Se de repente você trabalha com edição de vídeo, existe uma IA chamada Runaway, que ela cria vídeos de altíssima qualidade, 4K, enfim. Tem uma outra IA que eu acho que é muito importante para o empreendedor. A gente costuma fazer diversas apresentações ou participar de evento, e tem uma IA que eu gosto muito, chama Gama.app. Ela cria uma apresentação completa para você em segundos. Você só passa o contexto e ela monta uma apresentação linda, inclusive criando conteúdo. Tá? Perplexity é uma outra ferramenta, é uma outra inteligência artificial que ela busca na internet para você. Então, para além da busca do Google, que a gente está acostumado, a Perplexity ela busca em diversos sites, analisa o resultado e te responde baseado no resultado da internet. Então, de novo, tudo gira em torno muito do problema que a gente quer resolver. Existem IAs específicas para a área de medicina, por exemplo. Tá? E essas ferramentas, assim, eu acho que são mais comuns no dia a dia. Essa de transcrição que eu falei chama TACT, TACT AI. Uhum. Então, você coloca ela numa reunião e ela começa a transcrever e funcionar como uma secretária. E fazer depois uma análise daquela reunião para você.
Olha só. E como que é o direito de uso, né, de todas essas ferramentas?
Bacana, super importante, tá? No ambiente corporativo, eu sempre recomendo a gente fazer a assinatura da ferramenta corporativa, porque ela garante ali a segurança dos dados, baseada na LGPD, que é uma lei brasileira de proteção de dados. Então, se você usa como pessoa física, tudo bem, usa ela no modo gratuito. Como empresário, eu sugiro que vocês contratem a ferramenta justamente pelos direitos, tá? Para não ter, de repente, um dado da empresa sensível, vazado. Então, a segurança ela é um pilar assim, importantíssimo, principalmente quando a gente fala do mundo corporativo. Então, por favor, assinem as ferramentas. Escolham as principais. É ruim porque a gente paga em dólar e a gente fica refém do dólar. Mas escolha as principais, certamente o ROI, o retorno sobre o investimento, vai valer a pena. Tá? Você desembolsa ali $20, geralmente é o preço médio que se paga numa ferramenta dessa, mas te garante o sigilo dos dados, tá, que você compartilha com ela.
E você falou da questão de algumas IAs que fazem, inclusive, arte, né, para posts nas redes sociais. Essa questão da arte e os direitos também é algo delicado, né? De quem é o direito da arte feita pela IA?
bacana. O principal cuidado que a gente tem que tomar é utilizar uma inteligência artificial que realmente ela cria. Tá? Porque existem IAs que ela se baseia em artes já criadas, e aí, de repente, tem aquele toque de uma arte que já existe ou de uma música que já existia também, e aí você acaba realmente tendo um problema de direitos autorais. No geral, quando você paga uma ferramenta dessa e ela realmente é uma IA que cria, tá? É algo que não existe no mundo e você pode fazer uso da imagem ou de uma música ou de um texto sem problemas. Tá, então é realmente muito complicado. Acabou de sair recentemente uma IA chinesa chamada DeepSeek. Tá, ela também hype no mundo, o mundo inteiro começou a usar e em pouco tempo houve vazamento de dados. Em pouco tempo perceberam também cópia de conteúdo, então tem que tomar muito cuidado. Tá, usem inteligências artificiais que estão validadas, que estão comprovadas, que o mundo inteiro usa fortemente. E, de novo, paguem a versão de corporativa, né, que te dá ali uma segurança maior em relação à proteção de direitos. Tá?
E, bom, você falou vários pontos em relação a isso, mas como que os empresários podem se capacitar para entender e aprender a usar IA no dia a dia?
Que excelente pergunta, assim. Sabe o que eu sugeriria? Use a própria IA. Você já se força a utilizar a ferramenta e aprende. Ela te ensina o que você quiser saber. Então eu uso a inteligência artificial para me ensinar sobre inteligência artificial. Meu, é uma coisa assim meio...
Plot twist, né? Dá um chute na cabeça.
Exatamente, exatamente. E aí você começa a pensar como ela de fato traz ela para o seu dia a dia, sabe? Você pergunta para ela, ó, eu preciso começar a aprender a usar o ChatGPT. Monta um curso para mim, monta um tutorial, um passo a passo. Eu sou iniciante, não conheço absolutamente nada, tenho uma empresa assim, assim, assado. Gostaria de resolver tais e tais problemas utilizando inteligência artificial. Que ferramentas você me recomenda? De novo, monta um curso para mim de uma ferramenta dessa. E você acaba usando de novo a IA como aliada. Ela mesmo pode te ensinar a usar ela.
Uau, muito bom. E é realmente, né? Eu falo por mim, porque às vezes eu tô aqui e falo, nossa, preciso de uma ideia para isso e parece que a ideia não vem, daí eu vou lá no chat. E às vezes ele não me dá, às vezes, a resposta que eu preciso, mas uma frase, uma linha, uma palavra já te dá um insight, você busca no seu próprio conhecimento e consegue uma resposta.
Sim, um complemento, as próprias IAs, elas têm uma documentação, né? Que elas ensinam como usar elas da melhor forma. Então eu sugiro dar uma lida na documentação. Tem algumas regrinhas, algumas boas práticas que ela te diz, ó, fale comigo dessa forma que eu respondo melhor. Me dê um papel, porque assim eu vou saber quem eu sou e eu posso te ajudar melhor. Então se você quer fazer um post na rede social, você dá um papel para ela, ó, você é um analista de redes sociais, experiente, me ajude a construir um post para minha empresa, que tem um público X, Y, Z. E obrigue também a IA a pensar, tá? Você sempre no final de um pedido, é uma dica super valiosa. Você fala com ela, ó, pense um pouco antes de me responder. Me diga se você entendeu tudo o que você precisa fazer. E se tiver dúvidas, me pergunte. Ela vem com um monte de dúvidas. E se você não faz isso, ela simplesmente responde. E aí a resposta, às vezes, não é a resposta que a gente queria obter. Né? Uma resposta que realmente ajuda 100%. Então ela começa a te fazer perguntas, entende melhor o seu problema, e aí sim ela faz uma... te dá um bom resultado.
Olha só que interessante, conversar com a IA realmente como se fosse uma pessoa.
Sim, inclusive por voz. O ChatGPT, ele possibilita voz e vídeo. Você consegue pegar o celular, apontar para um ambiente, você está no ambiente, ela começa a descrever o ambiente que você está, interagir com o ambiente, te dar dicas de decoração, por exemplo. Eu converso muito por áudio com a inteligência artificial, como se fosse de fato um humano.
E dá mais algumas dicas, né, de como usar essa ferramenta da maneira correta e ter mais efetividade.
Bacana. É muito importante, assim, uma outra dica de ouro é usar pouca negação nos seus pedidos, tá? Na sua conversa com a IA. Né? A negação, via de regra, matematicamente falando, ela dificulta um pouco a nossa forma de pensar. É como você perguntar para um humano, sempre fazendo essa correlação com o ser humano, tá? Você não gostaria de ir para algum lugar amanhã? Pô, pergunte ao contrário, você gostaria de ir para tal lugar amanhã? Sabe? Sempre tirar o não é uma dica super interessante, assim, que você obtém excelentes resultados. De novo, dá muito contexto. Quanto mais contexto a IA tiver, melhor será o seu resultado. Então, peça para ela te perguntar e vai iterando, tá? Eu gosto de usar também com múltiplos papéis. Eu coloco numa sala, que é simplesmente um ChatGPT ou alguma outra IA de texto. Coloco numa sala papéis diferentes. Então, eu sou de tecnologia, minha empresa é de tecnologia. Eu preciso, às vezes, resolver um problema que eu preciso de um designer, que eu preciso de alguém de engenharia de software, que eu preciso de alguém de produto, alguém de negócio. Eu simplesmente peço, ó, Ana, você vai assumir o papel de designer. Carol, você vai ser a nossa product manager. Rafael, você é um engenheiro de software. Vamos conversar sobre este problema. E aí você tem o viés de diversas fontes diferentes, diversas áreas diferentes, para resolver o seu problema. E a gente começa a conversar sobre. Então, essa é uma dica bem legal. Usem papéis diferentes no mesmo chat, tá? Para resolver um determinado problema.
Você cria o seu próprio comitê de gestão de crise.
Exatamente. Inclusive, eu uso bastante, conversem entre si e só me envolvam no final. E aí você vê a IA conversando com ela mesmo. Ana faz uma pergunta para Rafael faz uma pergunta, chega a uma conclusão, enfim, eles começam a conversar entre eles, você analisa tudo isso e no final você entra, dá o seu parecer, conversa mais um pouco ou eles tiram alguma dúvida com você. Eu geralmente me coloco na posição de stakeholder, assim, tirador de dúvidas. Me usem quando vocês tiverem dúvidas, mas conversem entre vocês. É uma experiência bem bacana.
Uau. E você observa que existe muita resistência entre os empresários em atuar dessa forma?
Existe. Eu encontrei, inclusive, resistência, acredite, no próprio time de tecnologia. Tá? E é super normal. Assim, a gente, bem natural, a gente já tem uma forma consolidada de trabalhar. Né? As pessoas já trabalham de uma determinada maneira. Então, você quebrar esse paradigma, mudar a forma como você trabalha, gera resistência. Mudança gera resistência. Então, é super natural passar por esse processo. Dica que eu dou é: se force a utilizar, entenda como utilizar da melhor maneira. Então, dê uma lida na documentação, boas práticas de como fazer boas perguntas, de como ela pode te ajudar. Escolha, de novo, a IA correta para resolver o seu problema. Ah, eu não sei. Pergunta para a IA. Ela vai te sugerir IAs para resolver um determinado problema específico. Tá? Porque um erro muito comum é você escolher uma IA para resolver um problema X, quando, na verdade, a IA seria uma outra para resolver esse problema, um especialista. E aí acaba o empresário, o empreendedor, a pessoa se frustrando. Tá? E aí ela não funciona da melhor forma, deixa de lado, acabo não usando no meu dia a dia. E, de novo, quem utilizar vai estar anos-luz na frente, assim. Não que quem não use vai fracassar, não é isso. Tá? Mas a produtividade, ela aumenta bastante. Então, se força a utilizar, leia a documentação, entenda como utilizar da melhor forma, e é super normal essa resistência.
Tá certo. Mais alguma dica, orientação, como usar de maneira correta no mundo dos negócios?
Bom, eu vou falar um pouco da Agilize, tá? Que é a empresa onde a gente utilizou e utiliza a IA em todas as áreas. Tá? A gente pode utilizar, a gente utiliza a inteligência artificial lá no atendimento, então 40% dos atendimentos da companhia são feitos através de inteligência artificial. A gente tem uma IA vendedora, ela é capaz de fazer uma venda ponta a ponta sem a interferência de um humano. Eu tenho uma outra IA, a gente utiliza uma ferramenta na companhia, que é uma ferramenta de chat global, assim, da empresa, chamada Slack. É uma ferramenta bem comum, bem utilizada, mas existem outras, tá? A gente tem um IA dentro dessa ferramenta, onde a gente pode conversar com a IA sem sair dela para ir para um chat GPT ou uma outra IA, tá? Então, trazendo sempre a IA para o nosso dia a dia. A dica mais valiosa que eu dou é: traga a IA para o seu dia a dia. Quando você começa a se forçar e utilizar no dia a dia, respira IA, você não consegue mais viver sem. É uma parada impressionante. Aconteceu de minha mãe ficar internada por um tempo. Eu comecei a conversar com a IA, dei um papel dela de especialista na área e comecei a conversar. Eu tirava prints, subia os resultados dos exames e a gente interagia para ela me possibilitar ali perguntas que eu pudesse fazer para o médico, por exemplo.
Tá certo. Adriano, muito obrigada por essa conversa aqui na CBN. Eu te desejo um ótimo dia.
Obrigado. Ótimo dia para vocês também.
Nós conversamos com o especialista em inteligência artificial no CBN Inovação de hoje, Adriano Fialho.